Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Thiago César, que é o CEO da Transfera Suisse. E para começar, a gente pode abrir um pouco de espaço para ele estar se apresentando, contando para a gente um pouquinho sobre como ele chegou no mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Caio, pelo convite, um prazer estar aqui. Para fazer uma breve introdução, antes de eu entrar no mundo cripto, eu trabalhava numa empresa chamada Daewoo International, que é uma empresa coreana, que fazia trading de todos os tipos de produtos, tinha área química, aço, partes de automóveis, etc. E naquela época, o meu trabalho, de fato, era cuidar do trade finance entre Ásia e Brasil, né? Então, toda a questão de juros, toda a questão da importação mesmo e financiamento dessas importações, acabei percebendo que um dos grandes gargalos no Brasil era a questão das finanças internacionais, né? O Brasil é um país muito fechado, você não pode ter conta em dólar, por exemplo. As fricções para você fazer pagamentos internacionais são muito complicadas. O brasileiro, ele tem uma opção única de trabalhar ou investir no mercado de ações local. Ele não tem opção, por exemplo, de comprar ações de blue chips americanas. Então, eu comecei a ver naquela época que, poxa, a gente vive num isolamento financeiro. E aí, que acabou que eu saí da Daewoo, né? Eu cheguei até a morar na Coreia um tempo. E fui fazer meu mestrado em Londres, adotei uma postura mais acadêmica, e a minha pesquisa foi sobre criptomoedas. Eu já comecei a ficar ciente do assunto, vi aí uma convergência entre os temas, né, da questão da internacionalização das finanças e o uso das criptomoedas para esse fim, e acabei chegando à conclusão, até na minha tese de mestrado, que o Bitcoin, na época, e talvez outras criptomoedas pudessem ser utilizadas para dar mais acesso, né, a países que não têm tanta entrada nas finanças internacionais, as pessoas desses países. E foi aí que eu entrei no mundo cripto. Eu nunca trabalhei formalmente em banco, por exemplo, né? Apesar da trading financiar a importação, ter um banco por trás, eu não era profissional Faria Lima ou mercado financeiro formal, né? Eu estava mais na parte da economia real mesmo, importação e exportação, e a parte financeira por trás disso. Então, foi assim que eu caí aí no mundo cripto.
Bacana saber que você chegou através da academia, então. Como você veio da academia, qual foi o primeiro momento que você comprou seu primeiro Bitcoin, ou seja lá qual criptomoeda foi?
Eu estava até olhando esses dias nos meus registros. Eu tive compras no final de 2012, e depois eu parei, esqueci do tema, e depois em 2013 eu voltei a comprar. Eu fui vendo, nostalgia olhar, Bitcoin por R$800, o equivalente a R$800, né, $80 nos Estados Unidos também na época. Era bem interessante, porque como eu fiz meu mestrado em Londres, eu tive a oportunidade de ter acesso ao mercado de cripto lá fora, né? Então eu acabava tendo acesso aos preços internacionais. Naquela época o Bitcoin era muito mais caro em reais se comparado ao Bitcoin em moeda estrangeira, né? Tinha um spread muito grande. Então foi por essa... minhas primeiras compras foram no final de 2012, depois eu dei uma parada e aí voltei de catema 2013, e final de 2013 eu estava comprando muito.
Bacana. E cara, e nesse momento, então você pegou lá do começo desde 2012 e tudo mais, mas você chegou em algum momento a ter medo de que não desse certo, que o resultado não seria nem um pouco parecido com aquilo que você pensava, que você imaginava?
Na verdade, era um pouco o contrário, assim, eu não comprometia tanto capital, eu pegava, aliás, depende do ponto de vista, tudo depende. Eu pegava em torno de 30% do meu salário e comprava Bitcoin. E aí a gente costuma brincar que o Bitcoin é a porta de entrada para outras drogas, né? E depois do Bitcoin eu comecei a comprar Litecoin, outras altcoins na época, que talvez algumas delas hoje nem existam mais. E acabei entrando, assim, não com medo, porque eu não estava comprometendo um dinheiro que eu estivesse dependendo dele, né? Mas eu... Assim, era muito criticado pelas pessoas na época, né? Principalmente na empresa, né? Na própria Daewoo. Tinha muitos colegas e diretores da empresa que falavam, poxa, que você está fazendo, né? que você está comprando? Isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum, isso é moeda de deep web para comprar droga na internet. Então, assim, as pessoas tentavam colocar bastante medo, mas eu, Eu não sei se eu estava cego a esses inputs das pessoas, mas eu falo, não, estou comprando porque eu acredito que tem um certo valor nisso aqui. Porque eu via a facilidade de você, em qualquer momento, ter dólares, ter euros, como um brasileiro, né? Que você... Quantos brasileiros têm esse tipo de reserva, né? Então, eu olhava essa ótica.
Sim, sim, ótimo. E hoje, se alguém chegasse para você, qual você acha que é a primeira pergunta, a pergunta mais importante que um investidor que está começando agora deveria se fazer antes de investir em criptomoedas, nesse momento, no cenário atual que a gente vive?
Primeiro, acho que o ponto base é a seriedade da empresa com a qual a pessoa está interagindo, né? Então, eu acho que o maior risco hoje não está no ativo, né? Não é o Bitcoin que é arriscado, ou o Ethereum, ou qualquer outra criptomoeda, mas as empresas que prestam esse tipo de serviço, né, de orientação para investimentos, ou até mesmo venda de criptomoedas. Se a gente tem um histórico recente no Brasil, a gente acabou vendo aí, de forma muito triste, muitos golpes, muitas pirâmides, esquemas Ponzi. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Primeiro, uma análise com quem você está fazendo o negócio, né? Se parece bom demais, está te prometendo retorno de 3% ao dia, 10% ao dia, está bom demais para ser verdade, eles estão te vendendo o sonho que, pô, até ontem você trabalhava lá numa empresa X, e amanhã você vai virar o Warren Buffett, o grande investidor da Bol, do mercado financeiro. Tenha suspeitas e primeiro avalie a empresa. E depois avalie qual é o seu horizonte de investimento, quanto você está disposto a entrar no mercado extremamente volátil. E aí é uma questão de tese, né? Tem muita gente com mais aptidão a risco e que talvez entenda a tese por trás das criptomoedas. A gente pode até falar mais disso um pouco mais para frente. Mas, assim, minha recomendação, investidor, primeira pergunta, a empresa que eu estou fazendo negócio é idônea? Ok, pode confirmar e fazer a própria verificação. Segundo passo por que eu estou comprando criptoativos, né? Qual é o meu objetivo com isso? Se a resposta for eu quero ficar rico rápido, então não entre nesse mundo. Agora, se a resposta for, olha, quero diversificar, eu acho que existem problemas no sistema financeiro global que pode estar, eu quero me proteger de alguma forma, beleza, acho que esse é o caminho.
Maravilha, maravilha. E até pegando esse gancho de problemas financeiros globais, a gente está em abril agora, já passou uma primeira tempestade aí nos mercados tradicionais, até mesmo a cripto sofreu um pouquinho, mas trabalhando um pouquinho em cima desse aspecto. Desde o fim do ano passado, especialmente esse ano, após março agora, os maiores bancos centrais estão jorrando liquidez no mercado. E você acredita que isso pode ainda estar inflando uma bolha? E essa alta nos ativos aí nas últimas 2-3 semanas pode estar reprecificando de maneira adiantada?
Ah, sem dúvida. Acho que essa é uma tese central, não só da Transfero, mas acho que muitas pessoas que estão aí no mundo dos criptoativos há mais tempo, compartilham dessa visão. Não é de hoje a impressão de dinheiro inflacionar o preço dos ativos, né? Eu acho que desde que você teve a mudança do padrão ouro, que antes dava um certo limite aos governos no quanto eles podiam imprimir dinheiro, né? Só houve inflação no preço dos ativos, né? O dólar de 1913, 1914, até 1950, ele tem um poder de compra muito menor em relação aos produtos e serviços hoje, né? Um dólar naquela época valia muito mais que um dólar hoje, comprava muito mais que um dólar hoje. Isso é uma prova matemática de que houve sim uma inflação no preço dos ativos. Isso no ponto de vista macro, né? Na linha do tempo longa. Se a gente falar dos eventos recentes, eu acho que a gente tem que trazer para 2008, que a gente teve um problema criado por uma inflação no preço dos ativos, né? A gente teve um relaxamento monetário gigantesco que acabou inflando os preços de imóveis. Quem até assiste A Grande Aposta ou lê sobre o assunto via que, poxa, um bartender nos Estados Unidos era dono de 4-5 casas na Flórida. E as casas só subiam de preço e se incentivava que pessoas investissem mais e mais. Isso já é uma prova clara dessa bolha de crédito, né? Bolha de dinheiro injetado na economia. Quando a economia quebrou, a solução que os bancos centrais acharam era, ok, vamos injetar mais dinheiro ainda, ficar mantendo o preço dos ativos num patamar aceitável para as pessoas não sofrerem tanto. Só que isso não é solução para nada, né? A gente costuma até brincar dentro da Transfero que isso é você curar o alcoolismo deixando a pessoa sempre bêbada, para ela nunca sentir o efeito da ressaca. Então, de fato, se você está dando cachaça para a pessoa intermitentemente, ela vai sentir os efeitos da ressaca até o momento que ela morre. Então, acho que é o mesmo paralelo. Agora, o coronavírus veio para espetar essa bolha e mostrar de novo esse problema, a resposta dos bancos centrais tem sido mais impressão de dinheiro, ao nível da impressão de dinheiro mesmo, não no sentido metafórico, mas no sentido figurado, mas no sentido de imprimir dinheiro e dar para as pessoas. A galera está até brincando, nos Estados Unidos é o Trump Bucks, né? Que está dando cheque de $1,200 para as pessoas, no Brasil o auxílio emergencial. E de fato, impressão de dinheiro desenfreada, de novo, tentando manter os preços ativos inflados. E aí é uma pergunta até retórica que eu faço aqui para quem for ouvir a entrevista e ler a entrevista. Como é que pode o SP500 ou algumas ações estarem em valores pré-crise, pré-corona, quarentena e etc., se as empresas, né, que essas ações representam não estão vendendo ou não estão operando? Tirando as FANGs, né, Netflix, Amazon, Facebook, essas vão continuar ganhando dinheiro independente de quarentena, aliás, ganham mais por causa da quarentena, como é que pode uma Tesla ou uma... Ninguém está comprando carro, ninguém tá trocando, né, de roupa de luxo agora. Como é que pode as ações dessas empresas subindo e voltando a níveis pré-crise sem ter o lastro real econômico, né, por trás disso? É uma prova cabal da inflação de ativos, né, dessa impressão de dinheiro. Então, basicamente assim, o Banco Central não gosta que o preço da ação X caia. Ele injeta dinheiro e faz ela subir de novo. Isso não é um mecanismo ligado, né? Isso não é um mecanismo justo, precificação de alguma coisa. Então, a gente tem um problema seríssimo de inflação no preço dos ativos.
Maravilha, maravilha. E assim, a tese principal do Bitcoin sempre foi essa de ser um ativo de refúgio, né? Mas é que a gente acabou que, em determinado período do mês passado, o Bitcoin acabou sofrendo junto com as ações, junto com o mercado tradicional, né, como um todo. Você acha que, nesse momento, ainda é cedo para usar o Bitcoin como principal ativo de refúgio seguro?
Na verdade, essa é uma concepção errada que as pessoas têm com relação a o que classifica um ativo como segurança, né? Quando a gente teve o crash de março, o que houve foi uma busca por liquidez. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam posicionadas em fundos de investimentos ou hipotecas, né, diferentes produtos e derivativos, papel sobre papel, como a gente costuma dizer, viram o preço desses ativos derreterem e eles precisavam, muitas vezes, cumprir margem nessas corretoras, né? Muitos fundos foram chamados na margem. Para quem não sabe, você tem que compor mais colateral para manter suas posições abertas, senão você é liquidado. E essas pessoas foram buscar os ativos mais líquidos. Então, o fato do Bitcoin ter caído, ou o ouro ter caído, não desprovam, não sei nem se existe essa palavra, desprovam, mas não vão contra a tese de serem ativos de segurança. Porque até mesmo o ouro, que há 3 mil anos é considerado um ativo de segurança em momentos de crise, caiu junto com todos os outros ativos. O que isso mostra? Mostra que as pessoas tinham uma preferência por liquidez, as pessoas queriam cash. Elas queriam cash e onde elas pudessem vender alguma coisa para ter cash, para cumprir requerimento de margem ou manter suas posições, elas foram atrás. E nesse caso, o Bitcoin cumpriu o papel excelentemente. O Bitcoin é extremamente líquido. Tanto é que ele, da mesma forma que ele caiu, foi transformado em cash, voltou e agora está em níveis de preço quase pré-março, né? Então, a gente viu ele cumprir, ele cumprir no longo prazo a função de ativo de segurança, pouco tem a ver com um evento de liquidez que acabou derrubando o preço de todos os ativos, como foi em março.
Maravilha, ótima perspectiva. Então você chegou até a comentar sobre a questão dessa busca de liquidez agora, né? E geralmente, assim, como os fundos se preparam, o fundo de criptomoedas mais especificamente se preparam para esse tipo de problema? Vocês tiveram algo diferenciado assim, na Transfer, ou foi mais tranquilo o posicionamento dos investidores?
Eu acho que existem duas lentes de análise, né? Obviamente, se o fundo ele tiver 100% exposto a criptoativos, ele vai sofrer, vai refletir aquele resultado ruim naquele período para os investidores, e os investidores vão talvez entrar em desespero e pedir saques e descompor o fundo, né? Nesse caso, no caso da Transfer especificamente, até o perfil de cliente que trabalha, que está junto com a gente, E a própria tese que a Transfero tem de investimentos, ela é uma tese muito mais de médio e longo prazo. Então, a gente está olhando para um problema sistêmico da economia e não são essas flutuações momentâneas no preço que vão desesperar nossos clientes. É claro, a gente, nossos produtos tiveram alguns saques naquele período. Muitos dos nossos clientes falando assim, não, pô, eu preciso do dinheiro porque eu tenho uma parcela para pagar da minha prestação da casa ou de algo assim. E os meus produtos de bolsa derreteram, então eu preciso tirar de algum lugar também. Mas essas pessoas, eu posso dizer que mais de 95% delas já voltaram com seus investimentos. Depois de resolver os problemas pontuais e apagarem os incêndios, elas voltaram com os investimentos. Então, nosso caso não foi um negócio muito brutal, mas eu imagino que em muitos outros lugares possa ter sido muito mais grave. E a segunda lente que eu queria colocar aqui é justamente a percepção de valor, né, no criptoativo. Como eu falei, a nossa tese ela é de médio e longo prazo. Então, as pessoas que alocaram capital na Transfero, elas, primeiro, não alocaram 100% do patrimônio, elas alocaram um pedaço que não é tão significativo assim para elas precisarem daquele dinheiro para viver, né? E elas justamente alocaram aquele pedaço de capital com um horizonte muito maior, porque elas entendem que a tese é de médio e longo prazo. Então, acho que tem esses dois componentes aí para explicar isso.
Ok, maravilha. Então, aproveitando agora que você comentou sobre a Transfero, sobre o perfil do investidor, né? Você pode comentar um pouquinho com a gente qual é esse perfil, geralmente, é investidor menor ou se é investidor maior, período, tempo estimado que vocês costumam pedir para o investidor, esse é um investimento para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, como funciona dentro da Transfero?
Diferentemente das corretoras, né, de criptoativos, que trabalham muito com o varejo, o nosso perfil de cliente costuma estar mais na faixa do investidor mais qualificado, né, qualificado na nomenclatura CVM, assim, né, não que quer dizer que um é melhor que o outro. É um perfil de cliente com um ticket médio de 200 a 300 mil reais, então é um outro perfil. Quando você vê uma corretora que trabalha muito com o varejo, qualquer soluço no produto faz com que as pessoas saquem e mudem de posição muito rápido. Depois do advento, por exemplo, da XP e das casas que oferecem produtos de altíssima liquidez, basta um mês de performance não satisfatória e o cliente ele rapidamente tira de um e coloca no outro e muda de posição, que não está errado, é uma questão de perfil. Mas no caso da Transfero, nossos clientes acabam entrando bem mais no médio e longo prazo e com um ticket maior, de capital maior. Então, eles seguem um plano. Nossos clientes, eu vou te dizer que são pouquíssimos os que já retiraram 100% do capital da Transfero. Eu não diria que não daria nem 5%. Todos que investiram aí mantêm, desde o investimento inicial, 70%, 80%, e outros até aumentaram a participação. Então, é sim para o longo prazo, até porque as criptomoedas... Depois que essa questão de fundo, né, a gente tem um fundo em Bahamas, etc., a noção de fundo de criptoativos foi criada, né, por 2018, 2019, ainda não deu muito tempo também para o Bitcoin e para os outros criptoativos valorizarem tanto, né? O Bitcoin, tudo bem, em 2018 chegou a bater 20 mil dólares, depois caiu, mas ele ficou nesse patamar de 3 a 10 por algum tempo e ainda não rompeu, ele não teve um novo rompimento. Talvez venha agora com o halving, né? Mas ele não teve um rompimento significativo para o seu salário. Poxa, bati meu objetivo aqui, né? O Bitcoin, de fato, mudou de patamar, foi para 50 mil dólares, para mim tá bom. Então, acho que também tem isso.
Sim. Maravilha. E aproveitando essa questão do halving, então, quais são as expectativas sua como investidor, como gerente de fundo, como CEO, né? Quais são suas expectativas? Você acredita que vai explodir logo em sequência do halving, vai demorar um pouquinho, ou já é notícia velha, qual o posicionamento da empresa?
O halving ele sempre foi um evento importante na história do Bitcoin, porque se existe uma coisa no halving, é a certeza, existe uma certeza por trás do halving. A oferta de Bitcoins, né, o número de Bitcoins gerados, cai pela metade. Então, isso é um dado... Se houvesse algo comparativo no mundo real, seria o ouro, a cada 4 anos, ter sua mineração reduzida pela metade. Obviamente, por ser um dado factível, né, um dado mesmo, a oferta cai, o preço subir é uma consequência natural, né? O modelo stock to flow mostra isso. A questão agora é temporal. Quando é que o mercado vai se ajustar a essa nova realidade de um estoque cortado pela metade, de emissão cortada pela metade? Eu acho que muito do halving ele pode já ter sido precificado na subida de 3 a quase 10 mil dólares. É difícil traçar padrão, porque não é um evento que aconteceu 15, 20 vezes, né? Ele aconteceu 3 vezes, então é difícil você traçar padrão e falar que a história comprova ganhos futuros, não é isso. Mas eu não acho que o aumento de preço vai vir imediatamente com o halving, acho bastante difícil isso acontecer. Mas eu acho que até o final do ano o mercado se ajusta a essa nova realidade, os mineradores, principalmente, eles têm que se ajustar a uma nova realidade. O investimento em maquinário que eles fizeram vai gerar 50% menos ativos para pagar suas contas, que é o Bitcoin, e o preço tem que se ajustar de uma proporção igual ou maior para que a atividade continue sendo rentável. Então, acho que até o final do ano o mercado se ajusta e a gente pode ver o Bitcoin aí num patamar acima dos 15 mil dólares, 16 mil dólares, é muito provável.
Ótimo, ótimo. Bom, e vocês, a Transfero, estão na Suíça, certo?
Isso, nosso escritório mãe na Suíça, mas a gente tem um escritório grande no Rio de Janeiro.
Maravilha. E o que levou vocês a escolherem a Suíça para sediar a empresa?
A Suíça veio como uma... Eu costumo até dizer isso, até... Na verdade, foi o Banco Central que fez a gente ir para a Suíça. Mas por um bom motivo. Em 2017, eu fui ao Banco Central falar sobre a empresa, ser sabatinado lá pelo pessoal do Tassem. E como o Brasil ainda não tem uma regulação clara, aliás, não tem regulação nenhuma sobre criptomoedas, e obviamente isso não é prioridade, dada a infinidade de assuntos que o Brasil tem que tratar antes, o que o próprio Banco Central recomendou, o Fábio Lacerda, um dos funcionários do Banco Central na época, ele é chefe do Departamento de Normas e Regulações, ele chegou para mim e falou: Thiago, o Brasil não regulou, não vai regular, mas se você quiser ter mais conforto como empresário em trabalhar com isso, pesa muito você buscar uma jurisdição, né, uma localidade que tenha uma regulação mais avançada e trazer essas boas práticas para dentro da sua empresa. Então, foi aí que a gente fez uma pesquisa, acabei indo para a Suíça e vi que lá a regulação, na época, estava muito à frente dos outros países. Hoje, eles não estão mais tão à frente assim, acho que os países deram um catch-up, mas eles, na época, estavam muito na vanguarda e a gente acabou usando a Suíça como esse alicerce regulatório para a empresa.
Bacana, bacana, bom saber. Inclusive aqui no Brasil até hoje ainda está em trâmite, está em discussão ainda a PL 2303, né? Sendo como CPI moedas.
Isso, só que de novo, né, no Brasil, por motivos errados, né, eles criam uma comissão para regular a criptomoeda, para discutir a regulação da criptomoeda, porque o Brasil foi empesteado por esquemas de pirâmide e golpes, né, então o regulador está... Não é que está... Na Suíça, o movimento foi o contrário. A Suíça quis regular o tema por ele ser um tema relevante e por ser importante existir um arcabouço para se tratar dele. No Brasil, não. Deu problema, tem golpista, então a gente tem que regular para prevenir isso. Então, o approach é diferente, né? É muito mais reativo no caso do Brasil e muito mais proativo no lado da Suíça.
Preocupação é diferente, né? Mas assim, você acha que isso tende a, de fato, ajudar o investidor sério, o investidor que está procurando uma empresa séria, ou acaba que não vai passar de papelada e trâmite na
câmara? É difícil, né? Eu até cheguei a falar isso em Davos, lá na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, fui chamado para falar de alguns assuntos num evento sobre criptomoedas que teve, e um dos pontos era a regulação, e eu acho que a gente não pode tratar a regulação como um tema macro que é tratado da mesma forma em todos os lugares do mundo. Uma coisa é você ter uma regulação na Venezuela, que o regulador não é legítimo para fazer aquela regulação. Então, não importa o que ele fale ali, entendeu? Existem problemas fundamentais para aquela regulação. Agora, no caso da Suíça, você tem um regulador sério, né, reconhecido internacionalmente, e que vai, de fato, buscar uma regulação que não faça proteção de mercado, que beneficie novos entrantes, fomente a inovação. No caso do Brasil, eu sou bastante confortável com o Banco Central brasileiro. Eu acho eles muito bem preparados e muito bem capacitados. O problema é que o Banco Central do Brasil, ele só aplica a regulação, ele não cria a regulação. Então, quem vai propor um projeto de regulação, um projeto de lei para isso, vão ser os deputados. E aí, quando a gente está falando de política latino-americana, aí a gente tem um problema maior. E esse é o meu medo, que o debate regulatório promovido aí por representantes do povo seja de baixo nível, uma percepção, talvez, míope sobre o tema, e a gente acabe tendo uma regulação Frankenstein que está visando muito mais punir esquema de pirâmide e endurecer regra e acabe punindo a inovação e os bons players. Eu acho que o Brasil teve conquistas, a gente pode ter melhorado nesse ponto, mas, de novo, eu não colocaria o mesmo óculos para olhar para a regulação suíça e o mesmo óculos para olhar para a regulação brasileira. Então, eu tenho meus medos ainda com relação ao tema regulação no Brasil.
Ótimo, ótimo. E quais seriam as principais vantagens que um investidor brasileiro tem em estar alocando seus ativos em fundo localizado no exterior? No caso, na Suíça, né?
O nosso fundo principal, ele é em Bahamas. Dado uma facilidade maior para o investidor brasileiro trabalhar dessa forma. A empresa, ela é suíça, mas o fundo em si, a estrutura jurídica do fundo fica em Bahamas. Acho que todos os bancos brasileiros têm, se não em Bahamas, em alguma outra ilha ali, alguma estrutura de investimentos. É muito comum isso para o mercado latino-americano. A vantagem, bom, primeiro, a cotização do nosso fundo está em dólar. Eu acho que uma das coisas que o brasileiro tem que superar é o fato de que, tudo bem, ele paga as contas e os impostos dele em reais, e isso é uma realidade que talvez não mude tão cedo. Mas se o brasileiro olhar para o patrimônio em reais, ele vai ter um trabalho muito árduo aí de conseguir mensurar o quanto vale esse patrimônio. O real brasileiro não é uma moeda conversível internacionalmente, ela não é uma moeda forte, então a tendência é que o real brasileiro, o peso argentino e todas as outras moedas de países em desenvolvimento se desvalorizem em relação às moedas globais, principalmente o dólar. Então eu acho que as pessoas estão começando a se atentar a isso. Eu acho que os eventos recentes têm ajudado. O fato do real há pouco tempo atrás está 4,20, agora a gente está batendo recorde aí 5,50, 5,54 agora, inclusive. Isso aí é uma perda do poder de compra, pensando como um cidadão, né, um cidadão global hoje em dia, que você consome coisas onde... Existe esse mito, né, que o Brasil produz muita coisa aqui dentro. Mentira, tudo é importado. Se você tem exportação no Brasil, é porque você importa para produzir. Você antes importa para produzir, para depois exportar. Então, vai refletir, sim, no preço das coisas aqui e no serviço que você consome internacionalmente. A Netflix tem o centro de custo dela em dólar. Então, a precificação que ela vai rever no Brasil vai ser baseado na remessa de lucro que ela vai fazer em dólar para a empresa. Então, indiretamente, está todo mundo exposto ao dólar. E você ter um fundo estrangeiro, você começa a pegar essa percepção de que parte do seu patrimônio está sendo contabilizado em dólares. Né? Então, acho que esse é um grande diferencial.
Incrível. Cara, então, para a gente encaminhar aqui para o fechamento, aqui, qual seria a sua dica mais valiosa para quem está começando a investir em criptomoeda e com o fim de rentabilizar capital?
Eu não sei nem se eu estou numa posição de dar dica valiosa. Assim, acho que está todo mundo aprendendo nesse mercado. O que eu posso dizer... Bom, acho que a primeira coisa, de fato, talvez se existe uma dica valiosa, é olhe com quem você quer trabalhar, investir, e se pergunte por que você quer entrar no mercado de criptativos, né? Se a pessoa compartilhar da visão de que existem problemas globais, financeiros, né? A gente tem aí um cenário de incerteza muito grande, não só com coronavírus e quarentena, mas até com a bolha de ativos. Um outro ponto que é bastante importante considerar é a questão do poder que está ascendendo, né, que é o caso da China confrontando os Estados Unidos. A gente chama isso até a armadilha de Tucídides, né, quando você tem duas potências competindo, a tendência é um conflito. Então, dado que o mundo está muito incerto no futuro, olhar para o criptoativo, e não só para o criptoativo, mas como ouro e ativos que têm a mesma característica, como um porto seguro, como uma alternativa de diversificação, às vezes nem de valorização, mas você diversificar para se algo ruim acontecer, você está protegido, eu acho que esse é o caminho para se encarar esse mercado. Então, fica aqui meu agradecimento pela entrevista, obrigado mesmo, qualquer dúvida, só acessar transferosuis.ch e entrar em contato com a gente, estamos aqui para ajudar.
A gente que agradece, Thiago, é sempre um prazer te receber aqui, qualquer coisa, manda mensagem, conversa com a gente, que a gente está sempre aqui, tá bom? Muito obrigado.
Beleza. Obrigado, Caio. Forte abraço, hein?